Somos o país que investe mais em estradas, aliás, 3 vezes mais do que na ferrovia. E continuamos a ter capitais de distrito que não têm qualquer ligação à ferrovia. Cidades em que só é possível chegar em mais de 5 horas. Basta olharmos para tentarmos fazer o exercício entre Braga e o sul do país para verificarmos que uma simples viagem pela ferrovia demora mais de 8 horas a concluir. Mesmo a ligação a pequenas cidades espanholas continua a ser uma travessia no deserto. E os comboios urbanos, se olharmos para as áreas metropolitanas, continuam a ter horários insuficientes e a andar à pinha sem qualquer qualidade que permita às pessoas terem uma mobilidade suave e optarem pelos transportes públicos ao invés de optarem pelo automóvel. Ora, num país que assumiu o compromisso de reduzir a dependência do fóssil, continua a ser inexplicável que uma viagem de autocarro de Lisboa ao Porto custe 6 vezes mesmo que uma viagem de comboio. Não obstante, o PAN ter trazido várias propostas no Orçamento de Estado e hoje, mais uma vez, de forma construtiva, se apresenta a este debate. Não podemos aceitar que os 730 milhões de euros que foram atribuídos a Portugal pelo Connecting Europe Facility fiquem sequestrados por um acordo PS-PSD, como se não fôssemos ter eleições e como se não existissem nesta mesma Assembleia outras forças políticas. E por isso mesmo hoje propomos ao Governo que assegure junto às instituições europeias o alargamento do prazo de candidatura para que possa ser possível, numa próxima maioria parlamentar, avançar com a alta velocidade em Portugal. Senhoras e senhores deputados, também não podemos aceitar que a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto se faça entre uma intermodalidade suficiente e sem opções financeiramente questionáveis, como uma nova ponte sobre o Douro. E por isso mesmo propomos, no âmbito deste projeto, que se privilegie a atual rede ferroviária com a salvaguarda dos ecossistemas existentes e com a preservação também dos valores naturais, como são o caso dos sobreiros, e que se aposte na utilização do posto na Ponte São João. Para concluir, também não posso deixar de referir que é fundamental pensarmos na ligação das infraestruturas aeroportuárias, em particular do aeroporto Francisco Sá de Caneiro, com forte capacidade de imunizar, por exemplo, o Porto de Leixões. Porque se queremos, de facto, ter uma intermodalidade, isso passa pelas interconexões e pelos troços que não estão ligados. E, por fim, aceitar que aquela que é o caminho da descarbonização não se faz com o sacrifício dos valores naturais e com o abate de montado para um país que perde 1 hectare de montado a cada 2 horas, que não se pode dar ao luxo de perder 300 sobreiros em Águeda para reativar a linha do Voga ou 287 sobreiros para construir a nova linha de Évora e Elvas, entre tantos outros exemplos como poderíamos dar. E por isso mesmo propomos que se crie um grupo de trabalho independente com a missão de avaliar a execução das medidas de projeção e manutenção da área do sobreiro para que preservemos os nossos valores naturais e para que a
Senhora deputada, tem de terminar.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, para que aquela que seja a preservação natural não seja apenas um pino na lapela ou uma bandeira eleitoral que se agita quando é conveniente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Este é um debate de enorme importância sobre um setor da nossa realidade, da nossa infraestrutura, do nosso território, no qual não é Portugal ter começado atrasado e ter de recuperar território em relação à Europa, é, ao contrário de outros setores, Portugal ter começado atrasado e ter atrasado ainda mais o seu caminho ao ter destruído valor na ferrovia. É, portanto, um debate que não é um debate desta legislatura apenas, tem de ser um debate para o futuro do país, para as próximas eleições e para a próxima legislatura. E é notável que num debate sobre novas ligações ferroviárias haja propostas que são todas elas da esquerda e do PAN, do PS, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, do PAN, do LIVRE também, e que a direita não tenha apresentado propostas como se não tivesse nada a acrescentar sobre um tema. E eu quero acreditar que a direita em Portugal já está muito longe do tempo em que uma líder do PSD, pessoa muito estimável e muito respeitável no nosso debate público, a professora Manuela Ferreira Leite, dizia que fazer o TGV entre Lisboa e Madrid seria esvaziar Lisboa para beneficiar Madrid. Já não temos essa visão de passado da ferrovia em que achamos que a ferrovia é um perigo para o país. A ferrovia é uma oportunidade de nos ligarmos à Europa, é uma oportunidade de densificar as ligações entre os nossos centros urbanos, é uma oportunidade para tornar mais produtivo e mais próspero o eixo que nos liga, o eixo atlântico, que liga todo o nosso nosso litoral de Setúbal até Caminha e depois até Vigo e até à Corunha, e de fazer com isso o futuro do país. O LIVRE apresenta um projeto de resolução pela reintrodução dos comboios noturnos internacionais Portugal-Espanha, o Lusitânia e o Sud Express, que são parte da nossa história, mas são também parte do nosso futuro, e que enquanto não houver ligação de alta velocidade, muito serviço, podem ainda fazer a portugueses e espanhóis e a todos os europeus. Temos também connosco em grande sintonia os nossos parceiros do Partido Verde Europeu, da coligação Sumar em Espanha e do Partido Equo, que também concorda com a reintrodução dos comboios noturnos entre Portugal e Espanha. Neste momento fazemos um debate, dizia, não só para esta legislatura, mas para a próxima. E por isso a última palavra é para um desafio ao Partido Socialista, que tem ainda no quadro desta legislatura uma maioria absoluta e que espero que a saiba utilizar de forma construtiva, de maneira a viabilizar as propostas que os outros partidos aqui apresentaram, para que possamos dar um sinal de final desta legislatura, de que pelo menos a metade esquerda deste Parlamento tem propostas a fazer para o futuro do país em termos de ferrovia e que estas sejam as grandes recomendações ao próximo governo. E ao fazer isto, o que o Partido Socialista estará a fazer é a demonstrar que finalmente já esteja a retirar o chip da autossuficiência da maioria absoluta e a perceber que é preciso passar a falar em termos de uma maioria progressista e ecológica que governe o país, que obtenha o mandato dos portugueses a partir do próximo dia 10. E termino, Sr. Presidente, dizendo que esse sinal é um sinal que será ouvido lá fora e que, se não vier sob a forma de uma viabilização das propostas da esquerda, será um péssimo sinal que o PS dará ao país para as próximas eleições. Muito obrigado.
Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a Iniciativa Liberal é um partido de velocidade alta, é o partido da ferrovia e é também o partido da alta velocidade. Ao longo desta legislatura tivemos oportunidade em vários momentos de aqui trazer propostas concretas, trazer aqui aquilo que era o nosso Plano Ferroviário Nacional e de suscitar o debate sobre todas estas matérias. É certo, senhores deputados, que nesta matéria Portugal está atrasado relativamente a outros países europeus. Olhamos em volta, vejamos a Espanha, vejamos França, vejamos Itália, vejamos os países bálticos e até outros países de leste que, de facto, nos últimos anos deram um salto em termos da sua qualidade na ferrovia e Portugal ficou para trás. Atualmente, senhores deputados, fazer a ligação entre Porto e Lisboa demora cerca de 3 horas, mais ou menos o mesmo tempo que demorava fazê-lo na década de 80 do século passado, ou até um pouco mais. E, portanto, quando falamos de alta velocidade, falamos de encurtar o país no que diz respeito às distâncias, mas falamos também de fazer o país crescer em termos de oportunidades, de novas centralidades, de crescimento económico. E não estamos, senhores deputados, a fazê-lo apenas na perspectiva do litoral do país, estamos também a pôr o interior e o litoral mais próximo, porque só essa via estruturante de alta velocidade entre Porto e Lisboa poderá depois fazer encurtar, com um novo investimento em termos de ferrovia, as distâncias também com o interior. É certo também, senhores deputados, que tivemos um atraso claro, muito por responsabilidade do Partido Socialista. É caso para dizer que o Partido Socialista, ao longo das últimas décadas, arrastou os pés também nesta matéria. E, portanto, entre um PS que arrasta os pés e um PSD que hesita, a Iniciativa Liberal avança e avança para este projeto com confiança. E mais do que isso, atrevo-me mesmo a dizer que numa futura solução governativa que saia das próximas eleições, A Iniciativa Liberal será a locomotiva do desenvolvimento ferroviário em Portugal e também do projeto de alta velocidade. É, portanto, muito importante que se avance com este projeto de alta velocidade, até porque a linha do Norte está neste momento saturada e também não é solução, senhores deputados, utilizá-la para fins de alta velocidade. É preciso fazer uma segregação das utilizações, reservando a linha do Norte para aquilo que é o transporte de mercadorias e o transporte de proximidade e construir, portanto, a linha de alta velocidade que possa fazer uma ligação entre Porto e Lisboa, estruturando depois os restantes investimentos da ferrovia. Portugal tem de crescer, a ferrovia tem de crescer, a Iniciativa Liberal está cá para fazer crescer Portugal. Com o PS, o país ficou quase 9 anos a ver passar os comboios. É hora de mudar. E a Iniciativa Liberal aqui está, com soluções e competência para executar estes e outros projetos que ponham a Portugal a crescer rumo a um futuro melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, permitam-me começar esta intervenção por um pequeno relato da campanha eleitoral de há 2 anos no distrito de Aveiro. Fui cabeça de lista pelo PSD, em Aveiro, tendo como opositor direto o ministro Pedro Nuno Santos. Todos diziam que era um adversário temível porque o fazedor Pedro Nuno Santos estava a gastar uns milhões de euros na linha do Volga, infraestrutura ferroviária muito importante para o distrito. Decidi então fazer a distância entre a sede do meu concelho, Santa Maria da Feira, e a linha do Norte em Espinho de bicicleta, partindo em simultâneo com o comboio. Pois, senhoras e senhores, percorri os 15 km de distância, cheguei a Espinho e esperei 12 minutos com os colegas que fizeram o percurso de Boguinha. Que fazedor é este que não se preocupa com a redução do tempo de serviço das viagens de comboio? Que fazedor é este que não consegue pensar estrategicamente a linha do Volga e decidir que é fundamental a sua inserção na linha do Norte? E aqui chegados temos uma primeira grande diferença entre o PS e o PSD. Para o PSD a métrica nunca será quantos milhões gastamos. Para o PSD a discussão tem que responder às seguintes perguntas. Que ganho de tempo, que ganho de frequência, qual a regularidade e pontualidade, qual o nível de conforto, qual o aumento do número de passageiros. Com o PSD falaremos de rede ferroviária e não de linhas ferroviárias. Mas olhemos então para o dito investimento na ferrovia, para os muitos milhões de investimentos prometidos e, sobretudo, para a capacidade do governo PS de executar. Foquemos-nos nos tempos médios do Ferrovia 2020. Os corredores complementares têm hoje um atraso médio de 2 anos e 3 meses e continuam a atrasar-se. O corredor internacional Sul tem um atraso de 2 anos e 10 meses. E continua a atrasar, sendo que no troço Évora-Caia há atraso de 6 anos e 4 meses. O corredor internacional Norte tem um atraso de 3 anos e 10 meses. E o corredor Norte-Sul tem um atraso de 3 anos e 7 meses. E entre Ovar e Espinho, um atraso de 4 anos e 4 meses. E continua. E aqui temos outra grande diferença entre o PS e o PSD. O PSD é um partido de quadros, para o qual a concessão e gestão de infraestruturas pressupõe um saber que há muito para essa arredado do Ministério das Infraestruturas. No PSD, não será surpresa o conhecimento que uma infraestrutura começa por ser planeada, depois projetada e só finalmente construído. E menos antes do final da construção, temos que pensar na sua conservação e manutenção numa análise global ao ciclo de vida da infraestrutura. Mas olhemos agora para a CP e para os investimentos em material circulante. Desde o início desta legislatura que estava prometida a compra de 117 comboios. Depois de 2 anos de adiamento, o concurso foi lançado, mas vai entrar agora, pasme-se, em fase de litigância. Estes comboios chegariam, na melhor das hipóteses, lá para 2030. Mas será mais tarde. De quem é a desculpa, se não da incompetência do governo PS? E ainda, este fim de semana, ouvimos o atual secretário-geral do PS a vangloriar-se do facto da CP ter dado um